Virgílio Lima está no Grupo Montepio há mais de 4 décadas e foi há quase um ano que assumiu a presidência da Mutualista depois da saída polémica de Tomás Correia da liderança da instituição.
A associação, que conta com 600 mil associados, é alvo de notícias frequentes que dão conta de dificuldades na Mutualista e, em particular, no maior ativo, o Banco Montepio.
Sr. Presidente da Associação Montepio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A Associação acabou com o Conselho Geral, que supervisionava a gestão. Até ao final do mandato vai poder governar sem o acompanhamento e a fiscalização da oposição. Porquê é que extinguiu o Conselho já, em vez de esperar pelas próximas eleições?
Não extinguimos propriamente, decorre da lei. Não houve nenhum ato de gestão a extinguir o Conselho. A entrada em vigor do novo Código das Associações Mutualistas e dos estatutos que, no seguimento, tivemos que ajustar a esse Código, previam a extinção do Conselho Geral e a criação de uma Assembleia de Representantes. Estes estatutos tiveram, enfim, naturalmente são muitas associações mutualistas e o momento que vivemos em termos sanitários também não ajudou, mas a Direção-Geral da Segurança Social levou algum tempo nesta aprovação, que ficou disponível só agora no final de outubro. E imediatamente decorre da lei a extinção do Conselho Geral. Porque no novo formato os órgãos sociais são a Assembleia Geral, a Assembleia de Representantes, o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração. O Conselho Geral, que era um órgão de enfim, acompanhamento em termos de consultoria, conselhos ao próprio Conselho, tinha uma função deliberativa em algumas áreas, fusões, aquisições, mas não mais do que isso. De resto, era um conjunto de conselheiros que acompanhavam a vida institucional e ajudavam o Conselho de Administração, mas extinguiu-se por força da lei. Devo dizer, aliás, que, ao contrário do que tem sido noticiado, o próprio Conselho de Administração é penalizado nesta situação, dado que, se agora tivermos ações ou operações de gestão, de simplificação do grupo, de fusões, nós não temos o Conselho Geral para nos ajudar, temos que escalar isto para a Assembleia Geral, o que não é fácil e, portanto, dificulta a própria gestão, sobretudo até nesta conjuntura difícil em termos sanitários em que reunir a Assembleia Geral não é fácil. Portanto, nós fomos, de facto, penalizados também. E devo dizer que, no período de consulta pública sobre estas matérias, o próprio Conselho de Administração teve a oportunidade de sugerir que se mantivesse o Conselho Geral até à vinda da Assembleia de Representantes. Não foi esse o entendimento do legislador e, portanto, cessou naturalmente com a publicação dos estatutos. Não foi um ato de gestão de ninguém, decorre da lei.
Mas essa decisão chegou a ser descrita por um antigo dirigente da associação como um golpe de Estado. Ora bem, ao extinguir a fiscalização ou o acompanhamento sobre si próprio, não está a passar uma imagem de autocracia, de quem quer governar sem prestar contas a ninguém?
Devo dizer que esta afirmação de um golpe de Estado é algo de verdadeiramente surpreendente, porque, como referi há pouco, nós aguardamos há cerca de um ano a publicação dos estatutos e em todas as sessões do Conselho Geral era dito que não sabíamos se íamos ter a sessão seguinte, porque a todo momento podiam ser publicados ou registados definitivamente os estatutos e por imposição da lei extinguia-se o Conselho Geral.
Não estava na mão da administração poder prolongar, de facto, a existência do Conselho Geral até ao final do mandato, no fundo, para até que viesse a Assembleia de Representantes?
Poderia, mas não teria funções legais, não teria força de lei. Era um conjunto de associados que poderia continuar a acompanhar, mas não com intervenção efetiva, porque foi um órgão que por lei se extinguiu. E esta situação, de facto, não decorreu de nenhum... ao contrário, como referi há pouco, de nenhuma vontade de ninguém. Nós queremos ser escrutinados. O órgão de supervisão é o Conselho Fiscal. Esse mantém-se em funcionamento. Além disso, temos a Assembleia Geral e temos que escalar para a Assembleia Geral. Somos escrutinados também pelos auditores externos exaustivamente. E agora nós temos um período de transição em que vamos ficar sujeitos também ao escrutínio do supervisor da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, que só no final do período de transição, já só faltam 10 anos, fará uma supervisão efetiva, mas acompanha muito, com grande proximidade, exigência, rigor, um sentido muito construtivo que me cumpre cumprimentar, enfim, publicamente. Mas de uma grande exigência, e isto é um acompanhamento também neste período preparatório. Portanto, nós sentimos, francamente, escrutinados e temos pena de, em algumas matérias, termos que recorrer à Assembleia Geral para decisões de gestão que são relativamente correntes e às quais o Conselho Geral respondia.
Mas
até que
é
vinhamos a ter a Assembleia de Representantes. Não?
Mas o que é certo é que esta decisão surgiu poucas semanas depois de um conjunto de associados ter pedido uma intervenção do Governo para salvar o Montepio. Fica a ideia aqui de que poderia ter sido uma retaliação. O que diz é que não é assim.
Como os estatutos foram registados definitivamente no final do mês de outubro, entram em vigor no primeiro dia do mês seguinte. E, portanto, simplesmente extinguiu-se. Não houve aqui nenhum ato de ninguém. Este é um mal-entendido. Esta informação que tem sido veiculada não corresponde todo à verdade. Nós cumprimos a lei. Temos que a cumprir. Foi uma determinação do legislador. E é tão só isso.
Eugénio Rosa estima que o desequilíbrio financeiro na associação seja de 500 milhões de euros e acrescenta que isto não conta com aquilo que descreve como ativos fictícios, como os ativos por impostos diferidos. Como é que vê estas afirmações?
Eu tenho tido a oportunidade de, em todas as sedes dos órgãos sociais, e é pena que estas questões sejam apresentadas publicamente e muitas vezes não apresentadas em sede dos próprios órgãos sociais, onde nós nos posicionamos sempre como quem está a prestar contas e não a apresentar contas. E suscitamos as questões, todas as questões, nomeadamente essa. E temos tido a oportunidade de esclarecer na Assembleia Geral, também com os senhores jornalistas, em conversa que tivemos depois da última Assembleia Geral, em todos os órgãos sociais, qual é a verdade à volta disso. Nós temos um conjunto de ativos por impostos diferidos que decorreram de uma alteração nós tínhamos isenção fiscal e por alterações no modelo de governo da própria associação surgiu a dúvida se estávamos ou não sujeitos ao IRC. Fizemos um pedido de informação vinculativa à autoridade tributária e estávamos. E nessa medida, enfim, passámos a pagar impostos. Quem não paga impostos e passa a pagar, enfim, há aqui um momento de inicial de ajustamento das contas a esta situação. Porquê é que há impostos diferidos, ativos por impostos diferidos, com origem em diferenças temporárias? Isto é, neutras no tempo. Justamente porque, sendo nós uma associação mutualista e seguindo o plano de contas das associações mutualistas, as provisões para as responsabilidades futuras não são consideradas um custo, como são, por exemplo, nos seguros ou em outras entidades, porque na lógica associativa tudo o que entra vai para o monte e só quando sai é que é considerado um custo. Nós, assim que há uma poupança de um associado ou uma subscrição de qualquer modalidade de prevenção do futuro, há uma poupança que entra e há uma responsabilidade que se assume por inerência. Nós relevamos contabilisticamente esta responsabilidade sob a forma de uma provisão, mas esta provisão não é aceita pela autoridade tributária e, portanto, temos que pagar IRC sobre essa entrada que é considerada um proveito porque o custo, isto aumenta-nos os lucros tributáveis. O custo só é aceite quando o associado recupera essa poupança por via do vencimento da sua modalidade ou porque resgata antecipadamente ou no momento de transformação em pensão, enfim, quando, às vezes, 3, 5, 8, 10, 30 anos depois, há o resgate. E nós só então é que recuperamos esse valor. E, entretanto, fazemos um desembolso efetivo e uma entrega ao Estado deste IRC, que só recuperamos mais tarde. E, portanto, até somos penalizados em termos financeiros por isso. Contudo, no início, quando tudo isto começou, havia que fazer o encontro face ao estoque de poupanças que tínhamos acumulado. E à semelhança do que se fez noutras entidades financeiras, nos bancos nomeadamente, foram calculadas estes ativos por diferenças temporárias e, lá está, temporárias, nulas no tempo, elas vêm a anular-se. Mas, de facto, se nós entregamos o...
E portanto, não foram os ativos por impostos diferidos que salvaram, entre aspas, as contas da associação no ano passado?
Tiveram naturalmente um contributo para o ativo, contudo, os ativos por impostos diferidos foram já em 2017. O ano passado, o que se observou, isto é, no final do exercício de 2019, a associação, nas suas contas individuais, isto é, na sua atividade corrente, tinha resultados positivos. Mas os prejuízos que se observaram decorreram da avaliação que foi feita ao banco pelos novos auditores. Nós mudámos de auditor.
E já vamos falar dessa avaliação. Mas aproveito também para lhe perguntar qual tem sido o impacto da pandemia na confiança dos associados. Existe, por exemplo, alguma tendência de levantamento das poupanças ou de não reaplicação dos produtos quando eles vencem?
Não, paradoxalmente, felizmente, nós temos observado no corrente exercício, nós estamos em outubro com lucros de 15 milhões de euros e devo dizer a associação não visa o lucro, quando tem um resultado zero está equilibrada, porque nós só cobramos ao associado o equivalente à prestação que lhe entregamos. Somos todos nós, somos autogeridos, e, portanto, não se visa o lucro e quando se realizam estes lucros, a que chamamos excedentes, eles são distribuídos aos associados sobre a forma de melhorias. Aumentamos os benefícios dos associados, normalmente aumentamos o nosso passivo, porque é mais um compromisso perante o associado. E estes resultados ao longo do exercício observam-se também em conjunto com o crescimento das poupanças dos associados, que superaram as poupanças vencidas em cerca de 100 milhões de euros até outubro. Portanto, estamos, de facto, com um crescimento na associação e também com resultados positivos. Isto dito, no mês início da pandemia, em março, houve, de facto, levantamentos significativos por parte das pessoas. Foi o único mês em que não tivemos um crescimento líquido relevante, porque pensamos que, naturalmente, pela prudência das famílias, face ao confinamento e face... houve não só não aforraram tanto, como até levantaram algumas das suas poupanças para esse efeito. Mas foi o único mês...
E esse movimento de levantamento foi depois compensado nos meses seguintes?
Tem sido, e o resultado é o que refiro em termos de saldo do ano, há um crescimento líquido depois dos vencimentos de todas as responsabilidades que estavam a vencer no ano, temos um crescimento líquido de 100 milhões, o que significa que, enfim, tem havido os associados que estão connosco, enfim, muitos, algumas gerações, continuam a confiar e a entregar as suas poupanças. Isto dito, há momentos de algum ruído público que, e de informações que são, enfim, quando rigorosas, são devidas, importantes, fundamentais, mas quando, enfim, não são veiculadas nas sedes próprias, mas são referidas em termos públicos, naturalmente têm algum efeito na confiança das pessoas e isso verifica e dos nossos associados. E verifica-se por vezes nestes picos de maior de informação ou maior de mais notícias sobre estas matérias algum efeito na confiança. Felizmente isto tem ocorrido nos últimos anos, ocorreu algumas vezes e o associado, enfim, em regra já não vai reagindo tanto.
Mas está está a referir-se, por exemplo, ao tal conjunto de associados que há pouco tempo pediu uma intervenção do Governo para, nas palavras deles, salvar o Montepio?
Por exemplo, essas são situações em que, enfim, sendo a situação da associação a que referi, estando o banco também a responder em termos de rácios de capital, estava antes da pandemia e agora, até porque o próprio Banco de Portugal, para todo o sistema, veio dar aqui um período de tolerância nos rácios de capital para que se possa acorrer às necessidades da economia também sem essa. Está a cumprir claramente todos os rácios. Portanto, a situação do banco é normal, a situação da associação foi penalizada no último ano com a tal avaliação dos novos auditores que acabou por retirar ao valor deste ativo um valor muito substancial.
De 500 milhões de euros?
De 377 milhões de euros, depois com mais 14 milhões nos seguros, enfim, deu cerca de 400 milhões de euros, que anularam os resultados positivos que a associação tinha gerado per si e obrigaram a apresentar este resultado negativo. E foi este resultado negativo que fez reduzir o balanço. Agora, estas perdas não são perdas definitivas, são imparidades. Se o banco voltar a cumprir os seus planos de negócio, naturalmente o seu valor aumenta. E, nessa medida, estas imparidades recuperam-se.
Vamos então
não
falar
são
do...
valores definitivamente perdidos.
Vamos então falar do maior ativo da associação, que é o Banco Montepio. No balanço da associação, o banco continua a estar valorizado por mais do que outros bancos muito maiores, como, por exemplo, o BCP. Entre a valorização da auditora anterior e a atual, o valor do banco reduziu-se, passou para 1,4 mil milhões de euros, julgo eu. Afinal, pode ou não confiar-se nos números que a associação apresenta?
Pode, verdadeiramente. Houve uma redução do ativo do banco, que já se tinha verificado em anos anteriores, para 1.500 milhões, por virtude desse diálogo com os auditores e deles considerarem justamente que o valor do banco seria esse. Fazendo a comparação do nosso banco com os bancos do sistema, e agora, a verdade é que este banco tem para a associação um valor que não tem para nenhum outro acionista. Bom, primeiro, não está à venda. Segundo, tem que ser detido por uma entidade titular da economia social que tem que ter a maioria do capital. Depois, é um banco estratégico no grupo. Nesta medida, o que se tem observado na gestão do banco tem sido, enfim, houve alguma instabilidade nos últimos anos, naturalmente não está imune à situação que vivemos, mas tem condições de recuperação. E o valor dos 1.500 milhões é, a nosso ver, desajustado pelo seguinte. Para a Associação Mutualista, este banco é a sua redistribuição. Quanto custa uma redistribuição de 300 balcões a uma entidade que não tem distribuição própria? Mas isso só tem valor para nós, não para qualquer outro acionista que procure comprar. Aí sim vai comparar com os valores de mercado. Mas para nós tem este valor de uso. Mais do que isso, há um conjunto de serviços que nos é prestado. Nós vivemos geminados juntos durante 175 anos, tivemos que replicar um conjunto de estruturas com a autonomização da entidade, e bem, para a defesa do sistema nós concordamos com essa divisão, mas tivemos que replicar todas as estruturas. Contudo, há alguns serviços que nos continuam a ser prestados pelo banco, nomeadamente no domínio informático. Nós não temos infraestrutura informática própria, há uma prestação de serviços. E assim também num conjunto de outras áreas. Mas mais do que isso, as poupanças dos associados estão no banco. Mais do que isso, os 200 mil melhores clientes do banco são associados. Os 600 mil clientes associados são clientes do banco e têm esta dupla qualidade, sentem um pouco o banco como seu, são as suas poupanças que estão lá. Depois há também uma cultura ao longo de 180 anos que fazemos este ano, 176 no caso do banco, porque ele nasceu 4 anos depois, em 1844, sempre trabalhámos juntos, vivemos juntos, e há um conhecimento da realidade associativa por parte do banco, que é um capital imaterial extraordinário para a colocação das modalidades associativas, para a relação com o associado, é nos balcões que ele se relaciona. Há, portanto, aqui um valor de uso e um valor estratégico que vai muito além do valor de mercado para terceiros. Vale para este acionista. E foi isso, e foi esta...
Portanto, os 1.500 milhões pecam por defeito?
A nosso ver, houve com a legitimidade que cabe aos auditores, não pomos isso em causa, mas houve uma leitura conservadora desta realidade. Tanto que, no passado, outros auditores tiveram visões diferentes e, instantaneamente, a própria auditora tem naturalmente o seu ano início, o seu ano de conhecimento. Não há outras entidades com estas características. Não é instantaneamente que se apreende toda esta diferença face a outras entidades financeiras, nomeadamente bancos, mas este banco é realmente diferenciado, é um banco diferente porque serve a economia social. Os associados são os seus principais clientes, é o capital dos associados que lá está, e está numa lógica de economia social. Se há uma abertura de capital para entidades que não sejam da economia social, este modelo, esta matriz da economia social é posta em causa. E nessa medida, e isto releva também para a questão que anteriormente referia do valor que tem para nós. É que há um valor aqui, porque isto é um todo, com autonomia, com segregação, com proximidade, com parcimónia nas relações, mas com uma efetiva autonomia que tem que ter. Contudo, na verdade, os clientes principais do banco são, e uma maioria esmagadora dos clientes são associados. Isto é um todo, há muito tempo. Há 176 anos.
E agora, aproveitando para pegar em algo que referiu há pouco, disse que o banco não está à venda, mas é certo que o Montepio é frequentemente apontado como podendo vir a ser comprado ou integrando um movimento de consolidação no setor em Portugal. A Mutualista está aberta a essa possibilidade de algum tipo de consolidação?
Não, temos dito e temos sido questionados sobre isso e dissemos também aos senhores jornalistas nesse encontro depois da Assembleia Geral que o banco não está à venda exatamente por ter esta dimensão estratégica para o grupo. É fundamental. Havendo estas imparidades que referimos, neste momento à abertura de capital, significaria que essas imparidades que são reversíveis poderiam ser apropriadas por outras entidades que não os próprios associados. E que no tempo, com o cumprimento dos planos de negócio, esses valores, essas imparidades podem ser recuperadas pelos próprios associados. Admitimos que recuperadas estas imparidades substancialmente, e basta que haja o cumprimento dos planos de negócio em anos futuros para que isso aconteça, nós poderemos encarar parcerias, sendo sempre nós a entidade titular, mas com entidades da economia social. Que em Portugal já tentámos, a única entidade que teria condições para o fazer, por razões conhecidas, não foi possível, mas em termos internacionais isso é algo que pode ocorrer, mas a acontecer será num cenário de desenvolvimento e, portanto, no futuro, não neste momento, onde haveria uma grande perda de valor, porque para quem quer que seja, o valor que tem para quem entra não é o valor de uso e o valor estratégico que tem para o Montepio.
Em todo o caso, o Banco Montepio, neste momento, está numa situação, tem rácios de crédito mal parado acima da média, registou prejuízos de 57 milhões e avançou há poucas semanas com despedimentos e fecho de balcões. Se o banco precisar de uma injeção de capital, a associação está em condições de assegurar esse aumento de capital?
A associação, desde 2004 ou 2005, colocou no banco 2 mil milhões de euros. E já este ano colocou 50 milhões. Mas, de facto, consideramos que não há a necessidade desse acréscimo de capital e os planos do próprio banco, que são vistos pelo acionista e naturalmente acompanhados pelas entidades de supervisão e muito escrutinados, demonstram que há dentro do próprio banco, se nós fizermos a gestão eficaz de um conjunto de ativos improdutivos, 1.400 milhões de euros em crédito em incumprimento, 600 milhões de euros em imóveis, que enfim, estão a penalizar o funcionamento do banco, a rendibilidade do banco, e estão a consumir muito capital. Enquanto acionistas temos insistido, e o banco tem naturalmente acolhido nos seus planos esta situação, é preciso encontrar soluções para estes ativos improdutivos, e no domínio do imobiliário, enfim, o momento ótimo do imobiliário até em anos recentes foi mais adequado, mas vamos a tempo. Há a possibilidade de tratando estes ativos improdutivos, gerindo bem estes ativos improdutivos, encontrar formas de que saiam do banco ao valor porque estão considerados, e eles estão todos com as imparidades constituídas, além disso têm garantias associadas, tudo isto é muito escrutinado, e portanto poderão sair ao valor, se não forem, normalmente quem compra nestas situações procura comprar a desconto. Mas há aqui um negócio potencial. Estes ativos ditos improdutivos são alegadamente improdutivos, porque só os compram porque vão realizar mais-valias no futuro, significativas. E, portanto, nessa medida, a ideia é que possamos também poder ter nesta gestão alguma intervenção. Mas são matérias em estudo que passam também pela validação e profundo escrutínio dos supervisores.
Fala da criação do veículo, um veículo que passa a ter esses ativos tóxicos, digamos assim, e libertando assim o banco desses ativos.
E isso, nós estamos neste momento a ser penalizados por esses ativos improdutivos em 3,25 no capital do banco. Esse valor poderia, de facto, libertar-se, libertando capital.
Para aquilo que vulgarmente chamam banco mau.
Não, não é um banco mau. Seria, havendo a saída desse valor ao valor porque está no banco, a ideia, e isto é o que está em estudo, mas como digo, tem que ser validado e escrutinado, mas julgamos que há caminho e há profundos estudos, mas estamos numa fase de estudo, enfim, que veio para a opinião pública fora de tempo, porque estamos ainda a estudar essa matéria, mas que permitirá, nós temos já o exemplo no banco de uma sociedade de veículo, nunca se chamou assim, mas que se chama Bolsimo, onde foram ofertos créditos em cumprimento e foram ofertos imóveis que estavam para venda no banco, foram comprados pela Bolsimo, com o apoio da associação, e ao longo dos últimos 10, 12 anos houve umas mais-valias extraordinárias na resolução destes créditos e destes ativos imobiliários. Houve lucro que a associação apropriou. E é este exemplo que nós queremos replicar com todo o cuidado, todo o rigor, de forma a fazer corretamente esta situação em termos de banco, libertando capital e criando condições de desenvolvimento e por esta via capitalizando, porque ninguém vai pôr dinheiro bom em cima de capital que não está otimizado. Devemos fazer isso primeiro. E esta é a insistência do acionista.
Deixe-me então questioná-lo sobre...
Deixe-me
então questioná-lo sobre isso, pedindo de resto agora maior capacidade de síntese nas perguntas que nos faltam, porque o tempo passa a correr e estamos quase a esgotá-lo. A Associação Montepio e o Banco Montepio são frequentemente alvo de notícias acerca de fragilidades, de dificuldades, até por vezes comentários junto do poder político nesse sentido. Garante que, neste momento, tanto a Associação como o Banco não são motivo de preocupação para o país?
Não, o banco está capitalizado, naturalmente não é imune, como todo o sistema, o que se está a verificar atualmente em termos de moratórias vai gerar maiores dificuldades depois, há algum incumprimento, infelizmente esta mortalidade nas pessoas, em termos de algumas organizações empresariais, também poderá verificar-se e há, portanto, também criar espaço, também de capital, exatamente para acomodar esse incumprimento. Mas isto faz parte dos planos e estamos a cumprir os rácios de capital. Neste período de compreensão que o Banco de Portugal dá para que se apoie a economia e com maior tolerância nos rácios de capital, a nossa intenção é exatamente otimizar esses ativos alegadamente improdutivos, no sentido de libertar capital.
E, portanto, não teremos...
e, portanto, o banco está bem. E na medida em que o banco esteja bem e cumpre os seus planos de negócio, valoriza-se e valoriza o ativo da própria associação.
E, portanto, isto... não teremos na associação nem no banco um novo banco, passa a repetição.
Não, essa é uma situação, enfim, a associação que faz 180 anos passou por, enfim, despretensiosamente, permitam, mas pelo que represento aqui, sinto o dever de o dizer, passou por crises, por guerras, por pandemias, por tantas situações, nunca teve um apoio público ao longo dos seus 180 anos.
E não conta tê-lo nos próximos tempos.
E nem é uma entidade de capital, não precisa dessa abertura de capital e nós consideramos que temos condições, não estando imunes à crise como toda a gente, temos condições para essa evolução positiva, naturalmente, mas, enfim, temos as fragilidades que todo o sistema tem.
Vamos mudar de tema. Sucedeu a Tomás Correia sem eleições na associação. Este mandato é até ao final de 2021, julgo eu. Se não for assim, faço ao favor de me corrigir. Não seria mais democrático e transparente haver eleições antecipadas no Montepio?
Esta situação verifica-se, enfim, já não é a primeira vez que ocorre. Quando o Sr. Vítor Melissas saiu, o Sr. Costa Leal sucedeu-lhe neste formato. Quando o Sr. Silva Lopes saiu, o Dr. Tomás Correia sucedeu-lhe neste formato. Um ato eleitoral junto de 600 mil associados é sempre um ato muito...
Complexo.
E, enfim, a todos os níveis, também em termos materiais. E considerou-se, e essa, no passado, essa assunção pelas pessoas que ficaram do seguimento dentro do mandato com menos uma pessoa, na altura até era para a gestão de duas entidades em conjunto, a associação e o banco. Neste momento é só para a associação e, portanto, considerou-se que teríamos condições para levar a termo este mandato. Tínhamos sido eleitos democraticamente, o mandato é durante o período de 3 anos, que acabam, como disse, no final de 2021.
A cara principal da equipa que foi eleita, entretanto, saiu, a questão era por aí. O Dr. Virgílio Lima tem disponibilidade para continuar a liderar a Associação Montepio depois deste mandato?
Não chegou o tempo próprio, embora alguns movimentos se vão observando. Quando chegar o tempo próprio, se esse for, enfim, nesta missão que aceitei, considerar que é necessário, não virarei a cara a essa responsabilidade. Falo-ei com muita honra, se for essa depois, pelo escrutínio dos associados, a sua vontade. Mas há desafios a exigir alguma continuidade. Tenho refletido sobre essa matéria, a seu tempo informarei, mas repito, não virarei a cara a este desafio depois desta vida no grupo, ao serviço do grupo. Farei naturalmente essa continuidade, se ela for pertinente. Mas, portanto, tenho essa disponibilidade no momento oportuno para encarar esse desafio.
Pergunto-lhe o seguinte, foi já descrito como o Delfim de Tomás Correia. Está confortável com esta designação?
Nunca fui delfim de ninguém. E em todas as circunstâncias, enfim, procuro honrar o Montepio primeiro, em qualquer circunstância. E nesse quadro, esta foi a postura no Conselho até à saída do Dr. Tomás Correia, em equipa, onde procurámos trabalhar a benefício do Montepio sempre, e neste seguimento foi entendido como natural. Somos menos, estamos focados nesta missão e julgamos que podemos cumprir o mandato.
Costuma falar com o Tomás Correia, ele costuma aconselhá-lo na gestão da Mutualista?
Não. Nunca mais. Falámos uma vez ou outra, por razões de logísticas pessoais e de questões ligadas à desvinculação. Não falamos normalmente.
E acredita na inocência de Tomás Correia?
Sobre essa matéria, eu em todo, nem por isso, não estaria afim a trabalhar na equipa dele se pensasse de outro modo. Na relação que tive, nunca me apercebi de situações que possam, enfim, e portanto isso compete às sedes próprias dirimir estas...
Mas não se ter apercebido, não garante que elas não tenham acontecido?
Mas o que posso dizer é da minha experiência e relação. E aí, nessa experiência e relação, houve sempre uma relação exigente, como digo, sem prejuízo das opiniões próprias e da sua defesa, sempre que tínhamos um olhar diferente. O que é salutar nestes órgãos é justamente a complementaridade de conhecimentos, de valências e experiências que dá maior força ao conjunto, e aí sempre trabalhámos adequadamente e nunca tive notícia de nada menos regular. Enfim, e por isso, relativamente a esta matéria, não, de modo algum, e a nossa relação pautante sempre por uma grande urbanidade, como lhe digo, não temos falado, e o Conselho continua a fazer o seu trabalho. Nós tínhamos os nossos pluros, continuamos. Quem não está é a lei natural das coisas. Temos que honrar e ser capazes de cumprir, e é o que estamos a tentar fazer.
E assim terminamos esta entrevista. Sr. Presidente da Associação Montepio, Virgílio Lima, muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado.